vista 84 do ano 2019 da Vara de Santana do Ipanema. Relatora desembargadora Eliana Arucha Pereira Ramos Barreto. Temos como recorrente Vânia Lúcia da Hora e recorrido município de Santana do Ipanema. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Pedro Henrique Leal dos Santos, advogado do recorrente reclamante, e requerimento apresentado por Luciano André Costa de Almeida, advogado do recorrido reclamado. É o 14 da ordem, recurso ordinário 441, dígito 84. Neste processo, quem preside é a doutora Ana Helena Ficha Hinojosa, desembargadora Ana Helena Ficha Hinojosa.
É o 441, né?
441, 14 da ordem.
Eu estou entendendo pelo conhecimento que parcial provimento do recurso ordinário para majorar a condenação de danos morais pela falta de anotação da carteira em R$ 2.500.
Doutora Eliane, doutor Luciano Almeida não se pronunciou.
Não,
ele está aqui, mas quando saiu da ordem, né?
É. E agora?
Se ele não se pronunciou, ele não quer fazer a sustentação, né?
Mas a gente antecipou a ordem, eu coloco no link.
Ah, pronto,
ordem.
Então.
É, ele
então,
pode estar se confiando, né?
Analgisa, eu dispenso.
Pronto. Ô, doutora Luciana, a gente estava já aqui. Então, doutor, tem alguma outra parte, não, Gisa?
Não, só o doutor Pedro que está presente e o doutor Luciano dispensou.
E doutor Pedro quer fazer a sustentação dele?
Não. Por gentileza, excelência.
Ah, pois não, doutor.
Agradeço a palavra, desejo um bom dia à excelentíssima senhora desembargadora Eliane Arucha, que é a nossa relatora, a doutora Ana Hinojosa, também presidente dessa sessão, o doutor Laércio Souza, doutor Luciano Almeida, que eu tenho uma profunda consideração a ele também. Gostaria de começar, acima de tudo, agradecendo também a doutora Eliane, que, assim, eu tenho uma relação até um pouco especial, apesar de conhecê-la, assim, da primeira forma, por uma sustentação oral, por ter estudado com o neto dela, o senhor João Gabriel Guimarães Arucha, muito amigo meu, filho da doutora Juliana Arucha, que é médica, e por conta disso eu me sinto até honrado em retornar a essa casa, dessa vez como advogado, porque já fui estagiário do doutor Marcelo Vieira, e para mim é uma honra fazer essa sustentação oral aqui deste recurso. Pois bem, excelências, trazendo em resumo, trata-se, na verdade, de um recurso ordinário em que o juiz acor ele não observou o período de FGTS em que o município de Santana do Ipanema não apresentou provas de licença ou afastamento da parte recorrente. Período este que poderia, a rigor, né, prejudicar a parte recorrente para fins de FGTS, inclusive para fins de aposentadoria, que será discutido num processo à parte na área previdenciária. O período que esta parte recorrente reclama é o período de 2 de agosto de 2007 a 31 de julho de 2013, excelências. Esse período, se constatar dos autos, o município recorrido, ele não trouxe nada que tratasse a respeito disso, como afastamento, como qualquer forma que comprovasse uma licença, como ele fez com os demais períodos. A saber, de 1º de agosto de 2003 a 1º de agosto de 2005, que tem o documento de ID 6B19-4B9, consta nos autos, de 10 de agosto de 2005 a 10 de agosto de 2007, o documento de ID CB21-6C8, e de 1º de agosto de 2013, perceba que pula, a 1º de agosto de 2015, o documento de ID DD134A8. Tão somente em 17 de março de 2017, foi aberto um processo administrativo contra a recorrente, pois teve sua última licença vencida e não a renovou. Pois bem, neste caso, é fundamental salientar que a própria recorrente, na audiência de instrução que ocorria ainda de forma presencial lá em Santana do Ipanema, permaneceu à disposição da prefeitura, ela constou isso em audiência, tanto para receber as pessoas carentes do município de Santana, as quais encaminhava para a Uncisal, outro órgão que ela trabalhava, ou outras unidades de saúde aqui da capital, que isso acontecia todas as semanas. Ela ficava à disposição em Maceió. Sempre ficava à disposição da prefeitura em sua residência, porque não tinha necessidade dela se deslocar para lá, a rigor. Era isto que tinha acordado com o município. A gente sabe como funcionam as situações municipais, principalmente no interior, em que, entre servidores efetivos, comissionados, até mesmo os contratados em regime temporário, há sempre acordos para que haja essa realização, apesar de ser à margem da lei, mas que funciona, né? Na prática, isso é recorrente. E, infelizmente, é essa situação que se deparou a parte recorrente, né? Que, inclusive, a sua amiga Rita, que não foi deferido o pedido da sua oitiva à época da audiência, como testemunha, a contactava naquela época, naquele período, que não foi contestado pelo município, para aqueles atendimentos de pacientes lá de Santana. Então, Excelência, é um período que faria diferença, sim, para fins de cálculos de cômputo de FGTS. E está a salientar, neste momento, que a época da propositura da ação ainda vigia a prescrição trintenária do FGTS, ainda não tinha sido feito a modulação, né, dos efeitos daquele recurso extraordinário do STF, que trata agora da prescrição quinquenal do lustro para o FGTS em si. E um detalhe importante a salientar é que não foi trazido aos autos nada que comprovasse esse período de afastamento ou licença. Então, até em homenagem ao princípio do indúbio pro operário, corroborando com o seu depoimento pessoal perante o juízo lá de Santana do Ipanema, seria justo o município sair beneficiado nesse sentido, porque iria de encontro justamente ao que foi dito nos autos e ao que foi colhido em audiência. Este seria o primeiro ponto, Excelência, que eu gostaria de contra-argumentar. O segundo e último ponto, já que a gente já teve um parcial provimento a respeito do dano moral, da majoração do dano moral, o segundo e último ponto seria a respeito da majoração dos honorários advocatícios. Excelências, eu, como advogado, tive que viajar duas vezes ao município de Santana do Ipanema, deslocando cerca de 300 quilômetros da capital para lá e voltando também para acompanhar em audiências essa situação. Teve todo um trabalho realmente técnico, de estudo em relação a este caso em específico. Não foi fácil, sendo sincero, realmente, para chegar e ter apenas um percentual de 10%, claro, eu entendo as regras da CLT, sei que é um regime processual à parte, não peço nem a majoração para o nível do CPC, até porque eu entendo que a legislação trabalhista, ela rege de uma maneira os honorários e o CPC rege de outra, não quero discutir nesse aspecto, mas tão somente a respeito da situação de majorar para o teto que a CLT permite, que é de 15% do valor da condenação. Então, Excelências, estes seriam meus argumentos. Agradeço mais uma vez ao doutor Luciano, à doutora Eliane, que permitiu a quebra de ordem, doutora Anne, doutor Laerte, pela deferência, e nestes termos eu peço deferimento, tá certo?
Bom, vou começar a análise. Na inicial, a trabalhadora diz que foi contratada como escriturária em 1 de fevereiro de 84 e trabalhou até sair em 5 de janeiro de 2018, né, para o município de Santana do Ipanema. E aí ela diz que não teve o FGTS depositado. Mas na audiência, ela admitiu que, de fato, ela se afastou em 2003, como consta na carteira dela, como está anotada, na folha 156. Na carteira dela, na CTPS, há uma informação de que nos anos de 2003 a 2012 e abril de 2013 até 2015, ela tendo pedido exoneração em janeiro de 2018, em razão do pago instaurado para apurar seu afastamento do emprego. Então, veja o que disse o interrogatório. Você reconhece que ficou de licença não remunerada, não remunerada, segundo os períodos escritos no ID EB0 e ES0. 1983, página 2. Foi morar em Maceió, que se mudou para Maceió por conta da educação de seus filhos, que fez concurso para a Secretaria Estadual de Saúde em 2003, começou a trabalhar em 2003, que trabalha em dois plantões como técnica de enfermagem, onde permanece até essa data para o SES, que é lotada na Unicisal, que foi chamada para responder a PADE em janeiro de 2017, que trabalhava de representação ao trabalho, que antes da reunião das...
Doutora Eliane, cortou o áudio novamente.
Sim, agora. Retornou.
O secretário Municipal de Administração disse à trabalhadora que ela responderia a outros padres, que teria que voltar várias vezes em Santana, que o padre era para voltar ao trabalho ou pedir exoneração logo. Então, isso foi em janeiro de 2018, pedido de demissão e baixa na CTPS, que recentemente recebeu a CTPS da Prefeitura, que está postulando o FGTS e as contribuições previdenciárias verdes e tributárias, que era compensada do município desde 1984, que trabalha ininterruptamente na Unicisal desde que entrou, e nas folgas dos plantões permanecia à disposição da Prefeitura para receber pessoas carentes do município, as quais encaminhava para a Unicisal ou outras unidades de saúde. E isso acontecia todas as semanas, que ficava à disposição do Maceió, que ficava à disposição da Prefeitura em sua residência. E também, entre 2017 e 2018, permaneceu à disposição dessa mesma forma, que sua amiga Anitta contactava para aqueles atendimentos de pacientes santanenses, que essas licenças sem vencimento tinha prazo de 2 anos, que na prefeitura constava o CTPS como escriturária, mas era secretária administrativa dos prefeitos a vida toda, que em 2013 concluiu o curso técnico de enfermagem. Então, os fatos aí, os pontos principais dessa questão é que tanto o afastamento de emprego pelas alegadas questões particulares desde 2003, quanto a acumulação de cargos, né, confessa que estão nos autos, são óbices ao pedido de pagamento do FGTS. As licenças pedidas por ela foram sem remuneração, conforme quisesse os documentos que estão nos autos, ela própria confirmou. Então, não havia remuneração, também não existia obrigação de recolhimento do FGTS. Então, eu estou mantendo a sentença que limitou o pagamento do FGTS até a data de 3 de dezembro de 2003. Então, em relação ao valor da indenização, eu estou majorando para R$ 2.500 por falta da anotação na CPTS dela. Eu entendo que é essa questão. Agora, em relação aos honorários do advogado, nós temos entendido aqui uma média de 10% quando os processos não são tão complexos. Mas, se meus colegas entenderem, eu posso aumentar. Eu acho que não, coloquei da forma como está, mas eu entendo que é o comum que nós temos que estar fazendo aqui, não deveria modificar, mas se meus colegas entenderem que sim, poderemos modificar. E eu quero dizer ao doutor que João Gabriel agora é médico.
É verdade.
Muito orgulho. Vou dizer a ele, que não conhece, viu, que foi colega dele, deve ter sido no cursinho, né?
Na verdade, na época do colégio, no contato. Inclusive, até pegava caronas com ele de vez em quando e com a doutora Juliana. Doutora Juliana, inclusive, estudou com meu tio medicina na FAMED, na Faculdade de Medicina, são colegas.
A Juliana? Não.
É, a Juliana.
Não.
Isso, da UFAL, exato. É porque a FAMED é a Faculdade de Medicina da UFAL.
Ah, é? Para mim era escola particular.
Não. É da UFAL mesmo, é o nome de cidade, doutora. Inclusive, também gostaria de constar que a doutora Rosimeire é mãe de outra grande amiga minha, da doutora Paula, também hoje em dia. Acredito que já seja advogada, né, doutora?
Também.
Eu acredito que sim, que ela estudou direito. Muito amiga minha também.
Essa turma jovem é muito boa, muito competente.
É o microfone. Sim.
Maravilhoso, né?
Sim. É isso, né, doutora Rosimeire?
Sim, Paula Catarina, minha caçula, ela terminou direito E agora foi selecionada para Direito Digital na Sorbonne de Paris.
Filha, parabéns. Ah, eu vou ligar para ela quando terminar aqui. Vou dar os parabéns. Gosto demais da Paulinha, tem uma extrema consideração.
É muito bom.
Obrigada.
Muito
bom. Obrigada. Vou falar para ela, doutora.
Obrigada.
Ela está fazendo residência agora em São Paulo.
É verdade.
Começa muito ligeiro.
Tudo é. Está de passo o tempo, né?
Um já está em São Paulo e outro já foi para São Paulo.
É verdade. E a gente vai sempre nesses encontros. É inclusive,
ver nossos filhos bem, né?
Nosso é verdade. Inclusive, bom, o quarto doutor Luciano, acredito que seja filha dele também, a Letícia Malta. É, foi grande amiga minha também da época de colégio. Então, estamos praticamente aqui em família, né?
Isto é Maceió.
É verdade.
E é bom, né? É bom isso. É muito bom ter você aí, amigo da minha filha, né, prestando já a sua atuação como advogado e lá também, lá no gabinete do prefeito. Desejo sucesso. Obrigado. Nesse processo eletrônico. É um avanço. Obrigado. Muito grande. Deus parabéns a todos.
Ah, muito obrigado, doutora Rosimeire, pela estima e consideração. E pode deixar que passarei o seu recado lá para o senhor Francisco Salles, tá bom?
Tá bem.
Tá bom.
Doutora,
obrigado.
Doutora, eu peço bem na relatora para divergir no tocante ao valor da indenização compensatória por dano moral, que eu mantenho o valor arbitrado em primeiro grau, e se houvesse recurso do município no sentido de extirpá-lo, eu faria, porque eu não vejo aqui que a reclamante tenha sido vítima, como propõe na inicial. Na verdade, a vítima foi o Estado, o município, nós, contribuintes, que ela acumulou cargo desde 2003, por vários e vários anos. E carteira de trabalho para reclamando não faria o menor sentido no tocante a outro carro, que era um cargo público. Então, ela não, na inicial, ela não demonstra nenhum prejuízo nesse sentido, até porque ela não poderia acumular, não havia necessidade de anotação na carteira por outro empregador. Eu estou mantendo a sentença nesse ponto, no valor de R$ 1.000, como não há recurso do reclamado, eu mantenho o valor que foi arbitrado em primeiro grau.
Da mesma forma.
Quantas honorários advocatícias eu mantenho 10%?
É da mesma forma, doutor. Eu estou acompanhando a divergência do doutor Laerte, conforme os senhores veem aqui. Eu só não retirei por conta de que, exatamente para não dar uma reformada em peixe. Senão, eu teria retirado também. E acho que, de certa forma, na inicial, ela não fala toda a verdade. Depois é que se apura essa verdade, né? Na realidade, deveria também... se tivesse até litigância de má-fé, mas não é o caso. E eu vou de ofício determinar o pagamento de honorários sucumbenciais por parte da obreira, porque eu considero constitucional o artigo vigente até a decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, apesar da decisão do TRT, nesse sentido, pela inconstitucionalidade no pleno, do qual eu não estive presente nessa sessão, daí ter sido unânime, porque senão seria por maioria. E quanto aos honorários por parte da reclamada, na parte que ela perde, 10% acompanhando a relatora.
Em relação aos 10%, eu vou manter, meus colegas entenderam que são 10%, eu acho que também é um valor razoável que nós aplicamos aqui. Agora, eu entendo que deve ser majorado, e vou manter meu voto nesse sentido, para R$ 2.500, independente de qualquer coisa que tenha acontecido aqui nos autos. Primeira obrigação do empregador é anotar a carteira do empregado. Ele não anotando, ele causa prejuízo não só ao empregado, mas também aos cofres públicos, com depósito de FGTS, com previdência social e outras situações. Então, beneficiar, porque porque é um município, eu não vejo nada, né? Eu manteria essa aplicação, ainda que fosse município, estado, união, o que fosse, tem que assinar carteira, tem que assinar. É a primeira obrigação do empregador. Independente dela ter outros cargos ou não ter, eu acho que o município tem que ser punido por isso. E a gente sabe que eles não fazem isso, não anotam carteira. Então, eu mantenho o meu valor majorando para R$ 2.500 e não concordo com a doutora Anne, porque eu acho que é uma decisão do colegiado, nosso. Nós determinamos isso, eu entendo que nós, mesmo, e não, é o meu entendimento, mesmo a gente não estando de acordo, mas por uma obrigação
A maioria das turmas, muitas turmas do TST estão nesse sentido também, doutora Eliane, eu não estou contrária.
Eu sei, mas eu acho que quando é no TST que eu também não concordo, eu sempre coloco, eu entendo que por uma audiência judiciária a gente deve seguir. Então, eu mantenho dessa mesma forma.
Então,
se me permitirem, excelências, doutora Anne, também, por gentileza, e doutor Laerte, foram comprovados, então, os afastamentos sem vencimento,
doutor,
ou seja, o
carro... Doutor, por favor, já foi dado o voto, tá certo?
Tá certo.
A gente vai ficar por aqui, porque a gente tem outras coisas para continuar, tá certo? Bom dia para o senhor.
Tudo bem, agradeço. Tá.
Doutora Anne, posso ler a conclusão?
Pode, por favor. Por favor, Gida.
Seria, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário obreiro, contra o voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, que lhe dava parcial provimento para majorar a condenação em danos morais decorrente da falta de anotação da CTPS para R$ 2.500, e contra o voto da excelentíssima embargadora Ana Helena Fisch Nojosa, que ainda de ofício condenava a autora em honorários advocatícios no percentual de 5% do valor, dos valores relativos aos pedidos julgados improcedentes. O acordo permanece com a relatora.
Ok. O próximo, então, Gisele.